Audiobook Grátis apresenta Quando a Mão Patrícia da Princesa Isabel decretou no Rio a abolição dos escravos, davam-se na Florencia cenas do mais grotesco e irresistível cômico. Octávio, para quem tudo parecia agora risonho e belo, envolto na doce esperança de desposar a prima, fazia passeios longos, tendo ocasião de verificar até que ponto o egoísmo dos velhos lavradores consumia e estragava tudo. Passou 2 dias de tranquilidade de espírito, apesar de não ter a definitiva certeza do perdão e da aquiescência de Eva. Estava na expectativa, mas, vencida a má vontade do pai, tudo mais lhe parecia fácil e ameno. E enquanto não recebia a resposta de Paulo seu consentimento da prima, ele ia animado e sereno observando com curiosidade a atitude dos antigos amigos da família. Quando vibrou, como um toque sonoro de clarim, a notícia da redenção dos escravos, o comendador Medeiros foi o primeiro a oferecer à observação do filho um fato singular. Ele, que até então apoiara o governo, aplaudindo, por convicção e sistema, todos os atos do Ministério Conservador, partido em que militara desde a mocidade Selec e fora sempre fiel à sua ideia, agarrando o SC a ela como uma ostra rocha, e que era nas eleições um dos influentes e poderosos CELE, o velho Medeiros, tradicional na política da TRI 4, como um dos mais ferozes e acérrimos defensores do TR.ONO ele, na tarde do glorioso dia 3 de maio, bufava de indignação, dispersando aos quatro ventos todas as suas velhas opiniões, e proclamando, como única salvação para esta terra, a República. Descontente, ferido nos seus interesses particulares, ele era sincero, não mudava de política por assinte, mudava porque o impelia a isso a sua decepção. Octávio presenciou, pasmado, aquela mudança. No dia seguinte observou uma cena mais extraordinária em casa do Gusmão, lavrador tido por implacável e duro. A fazenda do Gusmão ficava a meio caminho do Mangueiral, e Octávio acercava-se da casa da prima, procurando sempre um ou outro pretexto, a ver se a encontrava na estrada, ou se tinha ânimo de lhe ir bater à porta. Mais nenhuma nem outra coisa sucedia nunca. Eva encerrava-se na sua deliciosa vivenda, e Octávio perdia positivamente o seu tempo. Nesse dia ele tomara o caminho da fazenda do Gusmão, como teria tomado qualquer outro daquele lado, foi encontrar o rancoroso fazendeiro discursando aos escravos, aos quais dizia conceder a liberdade. E pavoneava-se na sua ação generosa, querendo persuadir os servos de que partia dele tão grande benefício. Octávio não pôde deixar de rir. Deli, depois do indefectível café, e um pouco de prosa, seguiu de novo peta estrada do Mangueiral, onde as gestas punham grandes manchas amarelas e ia pensativo. Tinha escrito a Paulo relatando-lhe tudo, falava no seu amor e nas esperanças que acalentava. Era já tempo de ter uma resposta. E por que não iria ele próprio sabê-la? Estava perto e em 10 minutos poderia adquirir a certeza de um futuro feliz porque havia de hesitar. Todavia, a cada passo, surgia no seu pensamento uma dúvida, um medo instintivo, vago, pueril, de ser mal recebido e sofrer uma desilusão. E varria logo do espírito aquelas suposições se julgara adivinhar em Eva um sentimento oculto de paixão abafada, e por isso mesmo mais intensa. E revia nas belas horas da sua convivência, desde o dia da chegada, quando a vira pedir misericórdia para o negro escravo, até o dia da partida, em que a tinha visto sair de cabeça erguida e olhar faiscante e altivo. Pensando nela, a viagem tornou-se longa, deixar o animal seguir à vontade, placidamente, até que se encontrou, já tarde, à luz das primeiras estreitas, no terreiro de Santa Genoveva. Na grande barra inversa aranda sombria rangiam, como sempre, as redes e ouviam-se bocejos. Noemia já não brincava com os cães, se perdera essa mania agora tinha de ensinar uns pombos correios, mas já se ia mostrando desanimada com a estupidez dos pobres bichinhos e andava à cata de outra distração. A lembrança de Paulo tinha-se apagado. Com o seu temperamento e os seus 15 anos, as sensações iam-lhe e vinham-lhe sem que ela realmente se sentisse muito perturbada. Veio alguma carta para mim? Perguntou Octávio ao Saturnino, logo ao chegar. Não, senhor. Não veio nada, que me conste. Respondeu o mulato com seus gestos pretensiosos. 356 A Plunilia Medeiros.